Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, 11 horas e 38 minutos, 23 graus, a temperatura. Eu contei um segredo agora no intervalo comercial que você, ouvinte, não vai ficar sabendo, vai ficar só entre nós aqui, os nossos convidados. Hoje nós estamos falando sobre este importante dia aqui no Brasil, porque é dia nacional, dia 29 de agosto, dia nacional de combate ao fumo. Conosco a enfermeira do Núcleo de Atenção em Saúde do Adulto e Idoso, Maria Helene Anselmo, a coordenadora do Núcleo de Saúde Bucal da Secretaria, Fabiana Ramos, e a pneumologista, doutora Carmen Gobato. Gente, o que, que a gente está falando? Eu tenho um ponto para falar aqui. Deixa eu voltar com os nossos ouvintes aqui antes que eles me xinguem. Bom dia, sou ex-fumante, é a Marli Menegoto. Bom dia, sou ex-fumante. E o fato dele ser proibido em quase todos os lugares ajudou muito, porque eu tinha decidido deixar de fumar há bastante tempo, pelos males que o cigarro traz. E as médicas têm razão. Tem que querer deixar de fumar e deixar de amar esta porcaria. Grata, Marli Menegoto. É uma porcaria, sim, Marli, isso é verdade. Mas é um vício, né? Fazer o quê? Essa aqui já foi do programa anterior. Bom dia. O programa hoje, estou muito feliz por ter participado de um grupo quando o CES ainda era lá, Pinheiro Machado. 12 anos sem cigarro, o acompanhamento foi fabuloso, só gratidão. Deixa eu só pedir o teu nome aqui no Whats, tá? O nosso ouvinte que mandou esse recado, porque não tem o nome, o final 6344, o celular. 3220-9400, você pode ligar também, a Fátima manda o recado lá de baixo pra gente. Falávamos antes que do intervalo comercial, que hoje não é mais glamouroso, tivemos aí década de 50, 60, ali que o cigarro era algo que te dava uma personalidade, né? Uhum. Era algo que te dava empoderamento. Hoje nós temos, graças a Deus, essa palavra ligada à mulher, né? O empoderamento feminino. Mas nas épocas de 50 e 60, a gente vê por trabalhos, enfim, que o cigarro era algo muito importante. Hoje as pessoas, apesar de terem ainda vergonha pelo fato de termos uma lei no Brasil que proíbe e que deixa as pessoas sem jeito, ainda assim os números são alarmantes. Como disse antes, nós somos o 8º no ranking mundial. Capital gaúcha, a capital com maior índice de fumantes. Doutora Gobato lembrou também que os jovens estão com um número absurdo, né, de fumantes, doutora Gobato.
O jovem, apesar de não ter o glamour que tinha há muitos anos atrás, que os artistas no cinema, na televisão podiam fumar, hoje em dia não pode. Então, os adultos já têm essa noção de que não é bonito, que não pode, que atrapalha. Às vezes a pessoa está quente dentro de casa, tem que sair para a área para fumar, porque não quer fumar na frente de uma criança ou de alguém que tem uma doença respiratória em casa. Então, é uma coisa que atrapalha o dia a dia.
Sem dúvida.
Mas o problema é que o tabagismo, ele é ligado a outras drogas, como o álcool e drogas ilícitas. Então, o jovem, para entrar num grupo, mesmo às vezes não querendo fumar, como o grupo está fumando, ele acaba adquirindo essa doença, que, na verdade, o tabagismo é uma doença. Tem Código Internacional de Doenças ligado ao tabagismo. E como doença tem que ser tratado. Então, não é glamuroso, mas ainda os jovens estão fumando muito e o tabagismo é considerado uma doença da pediatria, porque as pessoas começam a fumar muito jovens, na escola, 12, 14 anos. Então, é uma doença da pediatria que vai se estender pelo resto da vida nas pessoas que têm essa tendência a manter o hábito. Tem gente que fuma e consegue parar quando jovem. E tem gente que a partir daí vai começar a fumar e tem mais dificuldade para parar.
Não, a gente sempre ouve falar que tem pessoas que param anos e aí, de repente, num lapso, volta a fumar. Né?
Às vezes a pessoa está numa festa ou está com algum amigo que fuma e a pessoa comenta, mas um cigarro só não tem problema. E é esse cigarro inicial que faz reiniciar toda a serotonina que liga e que desperta, dá uma sensação de prazer o tabagismo. Uhum, a pessoa já tem aquilo marcado na memória e vai reiniciar. Então, é importante quem parou de fumar, aliás, a ouvinte aí que disse que está há 12 anos sem fumar, parabéns, né? Acho que é a Marli, parabéns, porque parar de fumar dá uma sensação muito boa de conseguir algo, aumenta a autoestima da pessoa. A pessoa que tem vergonha, quando consegue parar, ela fica feliz e ela fica mais animada consigo mesmo e se sente mais forte, inclusive. Uhum. E fica mais forte, tanto do ponto de vista emocional quanto de saúde, né?
Com certeza. E aqui também, nós falamos dos jovens, né, Rosângela, a questão do uso narguilé.
Até, então, eu ia até escrever aqui, o cigarro eletrônico, porque acho que são duas coisas. Temos hoje o cigarro eletrônico e o narguilé.
É.
Queria que vocês falassem um pouquinho dos dois. Alguém já fumou narguilé aqui?
Não.
Alguém é fumante aqui das três?
Não.
Nunca fumaram?
Não.
Olha que bela
esquerda,
gente. Muito bem.
Nem experimentar.
Não, é. Tá vendo, viu? Olha que maravilha. Sem querer, eu acertei em cheio.
Acertou.
Se bem que é legal nós termos, mas tivemos aqui a nossa ouvinte, a Marli, que é ex-fumante. É sempre bom a gente já falar com quem passou por isso e digo, não, vale a pena, não é tão difícil assim.
Uhum.
A gente sabe que parar é uma questão que a doutora falou, tem que querer. É. Se não quer, não adianta, né? Não tem
também
como.
É difícil.
É verdade.
O narguilé, o tema da campanha desse ano, desse dia, né, é o uso do narguilé.
Deixa eu te dar, abrir um parênteses. Narguilé, para quem nunca ouviu falar, é, sabe aquela, a lâmpada da Dini Eugênio, lá que tem aquela grande, então é uma coisa parecida com aquilo, maior até, tem vários tamanhos e tem
uma mangueira.
Uma mangueirinha, tem várias mangueirinhas até, e que tem uma piteira no final da mangueira e a pessoa ingere, ela suga aquele vapor com fumaça, enfim, com sabores diferentes. O narguilé vem de onde mesmo, meninas?
Ásia, se não me engano,
Índia,
né?
Ásia,
é lá dos orientais.
É modismo.
É modismo. E aí?
É um modismo que está se proliferando muito aqui no Brasil,
muito,
né?
É
entre os jovens, se tem bastante relato de uso entre os jovens universitários, né? Principalmente alguns cursos, assim, e as pessoas se reúnem e fazem uma roda do uso do narguilé. E às vezes essa roda, né, ali até tu conseguir consumir ali demora uns 80 minutos, às vezes até mais, enquanto isso as pessoas estão ali aspirando, né?
O narguilé é uma espécie de cachimbo de água de origem oriental utilizado para fumar tabaco aromatizado e ocasionalmente maconha, né, a marihuana tão conhecida, ou ópio também. Então, às vezes, o que pode, não, pode ser só o aromatizante do tabaco, às vezes pessoas também usam para outros fins piores ainda, tá? Então, não se enganem. O narguilé tem origem no Oriente mesmo e uma das versões da história de sua origem é de que o narguilé teria sido inventado na Índia do século I por um médico, doutor, olha só. E teria sido inventado por um médico, Hakim Abul Fath, como um método para retirar as impurezas da fumaça. Existem evidências históricas de narguilés na Pérsia e também na Mesopotâmia.
É, são os rituais de prazer também, né? Do ser humano, né? E os estudos mudam, né? De anos em anos, as evidências mudam. Quando ele inventou, provavelmente a intenção dele era boa, mas hoje
se
sabe que não.
Sem dúvida, para tirar as impurezas da
fumaça. É, então, aí. Mas o que acontece? Quando tem várias pessoas aspirando nesse mesmo bocal, até a transmissão de doenças.
Exatamente.
Entre esse grupo de pessoas.
Na mesma piteira pode
ter uma tuberculose, um vírus, que um esteja contaminado, tu vai ter, pelas gotículas de saliva, a transmissão. Então, além de aspirar uma fumaça que é nociva, porque as alterações vão ser decorrentes do que está contido nessa fumaça, que não é vapor d'água unicamente.
Agora me veio uma outra coisa na cabeça imediatamente, como gaúchos, é o
chimarrão.
Mesmo efeito do chimarrão?
O chimarrão, ele tem até vai dar uma melhorada na situação, porque a água vem bem quente. E como a bomba, né? Eu não tomo muito chimarrão. ela aquece bem e geralmente ela é de prata.
Sim.
Aí ela já vai matar alguma coisa ali de vírus.
Mas também
pelo calor.
Pode transmitir.
Também. Não dá para dizer que não, se tiver alguém contaminado. Então, assim, o que a gente vai sugerir? Quando tiver alguém gripado ou com algum outro tipo de situação de doença respiratória, que não participe de grupos onde todo mundo coloca a boca, né?
Com certeza. Isso é até uma questão, né, cultural. A gente
higiene.
Sabe que na parte oriental do globo terrestre, eles têm já essa, né? Eles já saem de casa com uma máscara.
É.
Aqui tu sai de casa com uma máscara, ou tu tem alguma doença grave, ninguém chega perto de ti, ou tu é um louco, né? As pessoas vão dizer, nossa, tá querendo aqui aparecer. Então, tudo é uma questão cultural também, né? Mas qual é o agravante do narguilé pra vocês, na visão de vocês, hein?
Ele é...
desculpa.
Vai lá, Fábio. Fala.
O narguilé, ele causa dependência química, tanto quanto o cigarro. E ele equivale, né, pelo esse tempo que as pessoas ficam fumando ali, de 20 a 80 minutos, a 100 cigarros.
Tudo, né? Isso.
A 100 cigarros. Então, ele é uma forma que é um modismo, mas é uma forma que a indústria do tabagismo, né,
achou
para conquistar esses jovens.
Já,
né?
Que não tem mais marketing.
O que eu vou fazer? Todo mundo sabe que fumar não é mais moda, não é bonito, é pejorativo até.
Sem dúvida.
Então, o que nós vamos fazer? Vamos inventar isso aí para conseguir
prender,
conquistar e prender com que os jovens comecem a fumar. Né? Então, no momento que ele começa a participar desses grupos, muitas vezes vão nas baladas, né? O restaurante árabe, né? Ou até nas casas, em grupinhos de amigos, né? Um tem um narguilé, vão fumar junto. Então, ali eles ficam dependentes. Depois dali, vai para o cigarro, vai para as outras coisas. Né?
Se então, permanecer no narguilé, permanece. Doutora Gobato? É mais prejudicial ainda?
É prejudicial também. Todos os tipos de tabaco, seja cachimbo, seja charuto, seja cigarro eletrônico, o cigarro, todos eles são prejudiciais à saúde. E vai depender também da sensibilidade da pessoa. Se você pegar uma pessoa que é alérgica, que tem uma asma desde criança, e essa pessoa fuma, vai desenvolver outras doenças respiratórias com mais facilidade.
Uhum.
Inclusive pneumonia, infecções, sinusites. Sim. Se tu pegar alguém que é previamente rígido, isso talvez demore um pouco mais. Mas mais cedo ou mais tarde, todo tabagista vai desenvolver doença respiratória. Ou um enfisema, ou uma bronquite crônica. E vai pagar o preço por isso.
É.
Então, assim, quanto antes parar de fumar, melhor. Ah, mas eu fumo. Ok, parou de fumar, a doença vai estacionar onde ela está. Você não vai ter a evolução da doença. Se continuar fumando, qualquer um desses dispositivos, porque a venda do cigarro está ligada a impostos, né?
Tudo, sim. Até porque
alguém ganha dinheiro. Né? Alguém ganha dinheiro com isso. E alguém perde saúde.
Alguém,
aí tu tem que escolher de que lado tu vai querer ficar.
Doutora Gobato, só imagino quanto.
Vai ter que escolher.
E para piorar, nós brasileiros temos um outro hábito, que é o de termos que ganhar o máximo possível em cima de alguém, né? Então, temos aí os nossos atravessadores que fabricam cigarros no fundo do quintal para poder ter mais lucros, e aí tu compra gato por lebre, o cigarro já é prejudicial, aí tu compra um cigarro mais vagabundo ainda, então tu imagina como é que vai ficar doente. É,
sabe-se lá o que não tem dentro.
Nossa, eu não quero nem imaginar.
É.
Mas essas substâncias nocivas, parar de fumar depende unicamente da pessoa.
Na verdade, então, o modismo atual é parar de fumar, né?
É, isso aí, ter uma vida saudável, fazer atividade física, se alimentar bem, e aí tu vai ter a qualidade de vida futura, porque todo mundo quer viver muitos anos, mas viver bem, sem depender de outra pessoa, sem precisar de oxigênio, sem ter que ficar horas num plantão, seja rede particular ou rede pública, porque esse é um inconveniente, né? Você vai agravar a tua doença, você vai ter mais crises, vai ter mais gripes, mais sinusites, e vai ter que procurar o serviço de urgência com mais frequência, e ninguém gosta de ir ao médico por esse motivo.
Com certeza. Alguma observação a mais sobre o narguilé, que a gente possa ampliar aqui e passar para o nosso ouvinte?
Eu recomendo
Mas não é bom, né?
Eu recomendo que entrem no site do INCA, né? E lá tem um documento lá que eles está disponível para download, que fala sobre o uso do narguilé, explica sobre as doenças. Então, é interessante que as pessoas leiam, principalmente quem faz uso do narguilé, né?
O cigarro eletrônico, ele tem o mesmo trajeto que o narguilé? É pior? É menos mal? O que vocês falam sobre o cigarro eletrônico? Que muita gente usa também como artifício, porque tem pessoas tão viciadas que elas não conseguem de pronto largar. Então, ela parte para o cigarro eletrônico. É válido ou não?
A gente entra de novo. Eu
não tô querendo arrumar desculpa, mas é que
não adianta,
olha. Vamos começar esclarecendo assim. O tabagismo é o que ela falou. A indústria do tabaco, ela tem que se reinventar para continuar no auge. E o cigarro eletrônico, existem hoje em dia dispositivos que são muito bonitos, né? Mas, na verdade, é um veneno. Porque o que é colocado ali dentro não é só o vapor d'água. Tu vai ter nicotina, tu vai ter outras substâncias que também são cancerígenas.
Uhum.
E a fumaça que é inalada é muito, a quantidade é muito grande. Então, na verdade, assim, vem toda uma onda que houve o narguilé, agora o cigarro eletrônico, e as pessoas vão consumir, porque todo mundo vai querer tentar o cigarro eletrônico. Então, isso vai ter um rendimento para a indústria muito grande. Mas a doença e a lesão no pulmão e em outros órgãos vai continuar existindo.
Achei aqui num site R7 desta semana ainda, na verdade de hoje a matéria. Cigarro eletrônico ameaça a política de combate ao fumo no Brasil. Políticas voltadas à diminuição do número de tabagistas no Brasil perdem eficácia com o avanço de novos dispositivos para fumar. Foi a avaliação de especialistas. É. Ou seja, é o que a gente está falando agora, né?
Essa... Uhum. Na verdade, essa lei que é proibido fumar em ambientes fechados, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela é muito ativa em Brasília para defender, na verdade, a saúde das pessoas.
Uhum.
Porque onde entra...
E também a população, vejo que cada vez mais é ativa nesse sentido, né?
Sim.
Ninguém mais permite esse
As pessoas
tipo
fiscalizam,
e não
né?
pode permitir, né?
É, as pessoas fiscalizam, mas de qualquer maneira, a gente tem grupos que ainda fumam muito, que são as mulheres hoje em dia, porque também entrando mais no mundo competitivo, e os jovens que estão sempre expostos, eles ainda não têm o comportamento formado, então eles são uma massa
alvo.
De manobra muito fácil, né? Sim, infelizmente.
Vítimas, né, da indústria do tabagismo.
11 horas e 54 minutos, nós temos 6 minutos para encerrar o programa. O que mais que a gente está falando aqui um monte de coisa, mas assim, o que é interessante pontuar para o nosso ouvinte hoje, neste dia de luta ainda tão... árdua, porque o número de fumantes é muito grande no Brasil.
Eu quero reforçar a questão realmente das pessoas procurarem ajuda, né? Então, como foi colocado aqui, a doutora colocou, é um ato de coragem a pessoa, ela ir procurar um serviço, né? Então, que ela se sinta à vontade para estar indo, falando de serviço público, para estar indo na unidade básica. Se ela, naquele momento, ela não conseguiu a consulta médica, digamos que ela vai com o intuito de conseguir a consulta médica, porque na maioria das vezes a pessoa chega na unidade dizendo, eu quero a consulta médica. Mesmo que não tenha naquele momento, mas que ela consiga falar com um profissional de saúde, então as nossas unidades trabalham com acolhimento, então ele pode chegar a conversar com um enfermeiro, né, que é um profissional também que está ali para ajudar, para acolher aquela pessoa que vai dar o melhor encaminhamento. Quer seja um grupo, quer seja agendamento de uma consulta, enfim, a pessoa que esteja com vontade, que esteja nessa fase de ação, né, então não estou só numa fase contemplativa, estou numa fase de ação de querer parar de fumar, então que ela possa buscar, que ela saiba que ela pode buscar esse auxílio no serviço público através das unidades básicas, ou se ela já tem vínculo com algum outro serviço, um serviço de saúde mental, o próprio CES agora também, que é o centro especializado também, nós temos
também
um grupo ali,
nisso.
Sabe? Então, que a pessoa tenha, que ela saiba que ela pode conversar com um profissional de saúde.
Legal. Doutora Gobato, o que a gente pode pontuar ainda mais, hein?
Pontuar, eu acho que existem hábitos, como diz a campanha, acho que é da Unimed, né? Mude um hábito.
Mude uma
vida.
Eu acho
que se for para mudar um hábito, que tu pode mudar uma vida, é realmente parando de fumar.
É verdade.
E que essas pessoas que querem, têm essa vontade, que percam a vergonha, que ninguém vai olhar com uma cara diferente. Na verdade, o médico, ele vai ajudar essa pessoa.
Uhum.
Às vezes eu tenho paciente que tentou, foi lá há 2 anos atrás, não conseguiu, ele fica com vergonha de retornar pro médico. Não tem que ter vergonha, tem que voltar. Ninguém é perfeito. E o médico, ele está aí para ajudar. Primeiro, fazer exames para diagnosticar se tem alguma doença, porque a gente só vai encontrar o que existe. Não precisa ter aquele medo, quem procura acha. Não, vai achar.
Eu falei porque é um ditado, tá?
Eu entendi. mas é um ditado que a gente ouve muito no consultório.
Sim, sim.
Por isso que eu estou falando, porque eu acho que isso as pessoas vão se identificar.
Uhum.
Então, assim, o médico só vai identificar a doença quando ela existe. E que bom diagnosticar e poder tratar. Do que a gente ficar em casa cobrindo, né, o sol com a peneira e achar que não tem nada. Então, procura um médico, pode ser o teu clínico, pode ser o teu pneumologista, que ele é mais aconselhado para isso e preparado também.
Quais seriam os primeiros exames que a pessoa que fuma... vou começar agora a monitorar. Tem que fazer o quê? Um raio-x do pulmão, o quê?
Um raio-x de tórax é um exame básico se o paciente fuma há pouco tempo e está assintomático. Se o paciente tem sintomas, então a gente vai avaliar. E uma espirometria, que é uma prova de função pulmonar, onde o paciente ele vai assoprar um aparelho, e esse aparelho vai medir a capacidade respiratória, se está 78% ou 100%.
Aquele aparelho que tu assopra e desmaia em seguida? Esse...
É, a ideia não é que ele desmaie, mas é um exame de esforço.
A gente fala
realmente.
Que quando a gente assopra um balão tem essa sensação.
Isso, e
né?
tem pessoas com doença respiratória que tem dificuldade para soprar balão. Sempre Sim. dizem assim, olha, eu não consigo. Então, se você nota que tem algum sintoma respiratório especificamente, está tossindo, tem um catarro, tem um pouco de dificuldade respiratória, está gripando mais do que em anos anteriores, procura um médico. Vai identificar, ver se tem alguma lesão que tu pode tratar e parando de fumar sempre vai ajudar.
Com certeza. Antes de chegarmos ali na Fabiana, o recado da Ilse do Centro. Ela diz o seguinte, eu fumava e resolvi parar por uma série de motivos, parei de repente. E aí notei como o cigarro é uma droga também, pois existem várias reações horríveis, como depressão. Mas não me arrependo, pois quando a gente quer parar, a gente para, mas tem que parar de vez. A síndrome de abstinência é horrível, mas se tiver força de vontade, a gente vence. Não me arrependo de ter parado. Bom dia. Parabéns, Ilse. Muito legal da tua parte. Também tem o WhatsApp aqui. A Hilda Valentini do Centro também. Ela diz o seguinte, o fumo faz mal para todo o corpo, mas para o pulmão. O ideal é não fumar. Tomar erva doce inibe. Inibe?
Ajuda, né? Também. Acalma.
Então, a Irma Martins do Vinhedos, as pessoas vão parar de fumar na medida que pararem de produzir o cigarro. Aí é difícil, viu, Irma? Não tem como. Eu odeio cigarro e não gosto que nem chegue perto de mim. Os meus pais fumavam, mas eu nunca coloquei um cigarro na boca. Odeio cigarro. Valeu, Irma Martins. De recados cessaram, Fabiana Ramos.
Reforçando o que já foi dito, né? O importante é saber que qualquer tipo de cigarro, né, seja eletrônico, narguilé ou cigarro comum, causa mal, causa dependência.
Até aquele cigarro de rolo do tabaco que os nossos bisavós fumavam, cigarro de palha Aí, também faz mal, né?
Isso. Qualquer tipo de cigarro, né? Reforçando que as equipes de saúde, elas estão, né, a serviço da população, então certo. Não é vergonha nenhuma, né? Nós estamos aqui para isso, para atender a população, então não precisa ter vergonha. O último lugar que a pessoa tem que ter vergonha é de ir na unidade básica de saúde ou de consultar o médico, o dentista ou qualquer outro profissional. Nós estamos lá para receber a população, para ajudar, esclarecer, né, orientar. E o objetivo principal é levar a qualidade de vida e saúde às pessoas, né? Para isso que nós estamos aqui. Então, eu reforço que tem que consultar o dentista, né, o médico, independente de ter ou não algum sintoma. Mas se a pessoa já nota alguma alteração, né, dificuldade de respirar, de engolir, né, ou notou alguma alteração, é mais importante ainda que consulte, né, para ter esse diagnóstico precoce e tendo alguma alteração, iniciar o tratamento também de uma forma precoce.
Muito bem, meio-dia em ponto, hoje 29 de agosto de 2019, Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma lei lá de 1986, ou seja, numa época em que era realmente muito mais difícil se falar sobre isso e abordar a questão não fumar. Hoje em dia, pelos meios de comunicação, pelas pessoas que estão vivendo, pelo tempo de vida, né, que a gente também tem uma expectativa maior aqui no Brasil, também, principalmente no Rio Grande do Sul. Olha que disparidade, né, ao mesmo tempo que temos aqui Veranópolis com maior longevidade e nós temos a capital gaúcha que tem o maior número de fumantes. Bom, o que importa é a gente conversar sobre isso, termos aqui pessoas, como sempre, aptas a falar, apesar de nenhuma das três ter fumado, elas sabem exatamente o mal que isso causa, não precisa saber e nem usar para saber o mal que causa, né? Elas entendem até de paieiro, sabem até dizer que um paieiro é bravo do nome. Para quem não fuma, vocês estão muito bem.
Rosângela, a gente trabalha com isso. A gente trabalha com algo...
Conhece tudo, né, doutora Lobato?
E eu queria colocar alguma coisa sobre um WhatsApp aí que eu acho interessante. A pessoa falou sobre síndrome de abstinência.
Ah, sim.
Muitos... tem medo de parar de fumar porque vão ficar brabos, vão ficar irritadiços. Então, a síndrome de abstinência, ela também tem tratamento. A gente pode ajudar com medicamentos, tanto nos centros de atendimento específicos, como nos consultórios. Então, não vamos se preocupar com um problema que não existe. Primeiro pare de fumar. Se aparecer algum problema, a gente vai corrigir. Mas tem tratamento à abstinência também.
Eu ouço
pra
falar
amenizar.
Muito, eu ouço falar muito das pessoas que não querem parar de, falar pra, de fumar para não engordar. É. Gente, é normal, porque uma coisa... Quando tu deixa alguma coisa, tu quer substituir. Mas aí também vai ter indicações,
tem tratamento, né? Exato. E assim, parando de fumar, os estudos mostram que tu pode aumentar de 2 a 4 quilos e vai depender da predisposição de cada um.
Também,
e isso ninguém vai se tornar...
Não, não engordou muito.
É, não. Exato, não é todo mundo. E aí tu pode compensar com atividade física, diminuir os doces, mas isso não vai tornar ninguém uma modelo. O importante é a saúde.
É verdade.
Porque isso aqui é o fundamental, né? A saúde é o bem mais precioso e o tabagismo, ele vai te tirar isso.
Muito obrigada, Maria Elenir Anselmo, muito obrigada, Fabiana Ramos, muito obrigada, doutora Carmen Gobato, obrigada aos ouvintes que participaram com a gente em mais um assunto legal aqui que a gente traz neste tempinho de uma hora. A gente não consegue falar tanto, mas pelo menos trazer o assunto e fazer com que as pessoas pensem. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã de hoje com o No Ponto. Nos falamos daqui um pouquinho. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.